Estamos de volta com Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michele Gutman. Voltamos, o último bloco do Cultucada, o último de 2021, com Bernardo Bravo e Théo Ruiz. A gente falou no... Estava conversando aqui no intervalo do primeiro para o segundo bloco sobre uma maior vontade, uma maior articulação de pessoas. E aí são artistas, produtores e também os agentes públicos da cultura, né? De como essas articulações estão bonitas, e articulações de batalha por políticas públicas mais abrangentes, posso dizer assim, talvez. Vocês sentiram isso? Vocês estão aí à frente de movimentos importantes, né, que disseminaram a importância da gente discutir políticas públicas e cobrar do Estado algumas coisas. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, assim, da impressão que vocês tiveram dessa articulação, se vocês acreditam aí que está rolando um movimento, pelo menos da nossa parte, como trabalhadores, de olhar com mais carinho para a necessidade de batalhar por políticas públicas e construir políticas públicas junto com o Estado.
Guri, eu acho que primeiro, bem massa, né, a campanha que o Gora liderou.
Aham, importante.
Conseguiu aí 100 milhões para o ano que vem. Espero que 100 milhões de fato cheguem, uhum, né?
Essa é a segunda etapa do processo.
Então, com mais massa que alguém, um representante do poder público conseguiu encabeçar isso, e a gente ali validando junto, tentando fazer essa pressão para o governo, para o executivo liberar isso, né? Uhum. Mas, amiga, é uma questão de um amadurecimento nosso, né? De que não há caminho sem gestão pública, né?
Uhum.
Não tem o que fazer, né, velho? Não tem caminho. Se a gente não tiver isso, se a gente não tiver esse apoio e essa conversa direta, até para eles entenderem a complexidade desse nosso mercado, porque de fato é isso, né? Não adianta só conseguir. A gente precisa muitas vezes, como a gente lá na Rede Coragem, no Out 2020, a gente foi fazendo, e até hoje a gente vai fazendo assim, que é muitas vezes ter que explicar para o poder público a complexidade e a forma como o nosso mercado acontece. Porque, de fato, o poder público, ele tem uma forma mais morosa de acontecer.
Sim.
Ele não vai saber, por exemplo, que acabou de acontecer um aplicativo que está falando só sobre as pessoas da cultura. Tem que chegar: olha, meu querido, por que você não faz um mapeamento por um aplicativo que já tem um mapeamento feito há mais de 5 anos das pessoas da cultura? Ah, é verdade, dá para licitar isso, dá. E aí você tem que também ter essa cuca de saber pensar, porque eles têm regras, têm leis, têm um regramento que os obriga a agir como eles agem, assim. Então tem que ter muita paciência, né? Muito axé para todo mundo que está nessa frente aí da gestão pública da cultura. Meu abraço, né? meu Hadouken aqui de energia positiva. Hadouken para Vero também, que está me ouvindo. Vero, você que está me ouvindo nesse momento, um beijo. Mas acho que é isso, amiga. A gente precisa ter essa consciência, porque sem ela a gente não vai caminhar e nem otimizar o mercado, que ficou tão, dentro dos mercados que a gente teve no alcance pandêmico, tão vilipendiado, chamaria a palavra, assim, porque de fato a gente chegou num resto do chão. A gente já vivia num resto do chão em termos de investimento, amadurecimento. A gente já fazia milagre com, né, com gota d'água, assim. Só que agora nem água teve, literalmente, né? Então, pra gente retornar a algum patamar próximo de 2013, por exemplo, a gente vai ter que penar muito para ter, sim, o fluxo de show, o fluxo de capital, o fluxo do amadurecimento desse mercado, porque muita gente teve que sair dele porque não teve como pagar suas contas a partir dele, né?
Ele saiu fora.
Então a gente vai demorar, a gente tem que fazer, assim, tipo, tem que fazer.
Sim.
Eu acho que é uma coisa. É bem isso, assim, a gestão pública, ela é essencial, né, para tudo, né? Mas eu acho que o nosso desafio principal é que a gente fica dando. A gente fica dando murro em ponta de faca, que é tentar mostrar para as pessoas, né? Não é nem só para o governo, mas para a sociedade como um todo, o quanto isso é trabalho, né? Que a gente está falando, ah, o Spotify, a pessoa ouve a música, está tudo pronto ali, e parece que aquilo brotou do nada, ou uma peça de teatro está ali, a pessoa vai e tem aquela performance, ou um filme, né? Eu acho que para a maioria das pessoas, não sei se para a maioria das pessoas, mas para muita gente, esses acontecimentos, assim, eles surgem muito espontaneamente e sem. E parece que não custa nada, né?
Mágica.
Parece que é quase uma mágica, assim. E de certa forma, o poder público, né, especialmente em alguns lugares, aqui no Paraná, eu acho que é um grande exemplo disso, meio que reproduz essa impressão, assim, né, da sociedade. Então,
sim,
tipo, quando você fala assim. E vai falar de política pública, né? Você vai falar de política pública para saúde, por exemplo. Não, é uma coisa muito séria, né? Ah, política pública, e é mesmo, né? política pública para educação, aí já tem gente que já não acha mais tão importante assim, né?
Uhum.
É, do ponto de vista da gestão pública. Ah, o agronegócio, no caso do Paraná, é muito importante. Por quê? Porque, de fato, ele é uma receita fundamental dentro do Estado. Uhum. Agora, quando a gente começa a tentar pegar uma lógica parecida com esses outros setores e transpor para a cultura, é muito difícil o poder público, em geral, em todos os lugares, mas em alguns lugares tem mais dificuldade ainda de perceber que é política pública, que a gente precisa, sim, de política pública para desenvolver a economia da cultura do Estado, uhum, da cidade. Uhum. Né? Isso não acontece sozinho, né? Em nenhum segmento, nem no agronegócio, uhum, nem, né? Enfim, então para o Paraná proteger o seu agronegócio e conseguir ter um retorno financeiro importante, que é um dos principais pilares do Estado, precisa existir política pública de quê? De exportação, de incentivo, de cooperativa, enfim, né? Muita coisa que, uhum, o Estado está por trás, uhum, né? E por isso que a soja e o agronegócio no Paraná é tão forte, né?
Sim.
Então, por que não dá para usar uma lógica parecida na cultura, né?
Uhum.
Que, enfim, a gente já fala isso, já, enfim, tem dados, né, que mostram que a cultura ela não chega nem a ser um gasto, né?
Ela é um investimento.
Só que para a administração pública, ela é gasto, ela não é custeio. Ela não é investimento.
Você falou um negócio muito sério, não é só para administração pública. Parece que a administração pública enxerga assim, e aí a população continua enxergando assim, porque não tem nada palpável, tipo, não vai encher o meu prato de feijão agora. Uhum. Né? Parece que existe essa complementação, assim.
É uma estrutura muito grande, né, gente? A gente não tem... A gente foi talvez um dos últimos países a ter bibliotecas construídas,
exato,
a ter livrarias, sim, construídas.
Tem história.
Então a formação de senso crítico não é um foco do Estado, por N motivos, né? Só que a formação de senso crítico, ela dá dinheiro.
Sim.
Tipo, se você pega o caso francês, o caso norte-americano.
Tudo dá.
Dá muito dinheiro, guria, né? Você produzir sua própria cultura e exportar. Você vê a Coreia, tem pessoas que agora estão, uhum, querendo falar coreano. Ó, um beijo falando em Coreia, gente. Posso mandar um beijo pra uma amiga minha coreana?
Claro.
Gente, a Vero, Ana Vi, a Júlia e a Ave. Estão ouvindo a gente nesse momento, então um beijo pra vocês.
Maravilhosa.
Deusas gregas. Falando
ouvindo
em coreano, entendeu, Vero?
Mas é muito louco, né?
Por conta da cultura, né?
Eu não sabia disso. Fiquei sabendo agora na FIS, inclusive, que o Fabrício Noronha estava aqui, que ele é, enfim, produtor de festival também e tal, e neste momento ele está secretário de Cultura do Espírito Santo.
Uhum.
E quando eu estava falando isso na mesa de debate, eu trouxe essa frase. Eu falei assim, cara, a cultura não é um gasto. Ela é um investimento,
uhum,
né? Por quê? Porque ela retorna, os projetos retornam para a sociedade, imposto, etc, etc. E ele falou para mim, ele falou assim, olha, não é nem uma questão de puxão de orelha, eu concordo com você plenamente, mas para a lógica burocrática do Estado, a cultura ela é custeio, ela não é investimento. Então isso muda completamente a forma como o Estado pode fazer os, entre aspas, uhum, investimentos em política pública de cultura.
Sim.
Isso na base... Aí que eu comecei a entender, falei, cara, nossa, então isso trava tudo desde o começo.
Claro.
Né? Porque quando você fala de ciência, educação, uh-huh, etc., entra como investimento. Então,
sim,
é outro tipo de gasto público, uh-huh, né? Dentro do funcionamento burocrático do Estado brasileiro. Agora, a cultura ela não está enquadrada nisso.
Sim.
E aí,
dificulta. E eu acho um pouco também porque dentro da cultura das artes sempre houve uma desunião, que eu vejo, e isso é uma coisa que eu acho positiva da pandemia, que muita gente que nunca se preocupou em quais eram as políticas públicas, o que eram as políticas públicas, como que você pode propor alguma coisa para o Estado para que ele ajude a tua classe. Eu vi um grande movimento de pessoas se reunindo para discutir isso e para cobrar da prefeitura. Então, acho que talvez, não sei se eu sou muito poliana nesse sentido, de achar que é esse começo de movimentação de grupos pequenos, como o Coragem, como o negócio de teatro, como que é?
O Terra Movimento.
O Terra Movimento, todos esses movimentos, o grupo do Camisa Preta, enfim, de todos os trabalhadores da cultura que foram se associando e juntos conversando e cobrando do Estado algum posicionamento, talvez seja um ensaio da gente começar
com certeza
a construir políticas públicas aí de como foi feito com o agronegócio, como foi feito até com, né, bancada evangélica.
Não, eu acho que isso né? É, para mim, um dos principais legados mesmo da Aldir Blanc, né? Que
sim.
Retomou um pouco desse afã de discutir, né?
A pandemia lembrou, né? O pacto federativo, gente. Temos um pacto, né? O governo, ele é criado por nós. Olha só, lembra disso? A gente que vê e acredita que ele existe, porque ele não existe, na verdade, né? A gente acredita que ele existe, logo ele tem que ter uma contrapartida de fazer uma boa gestão em cima dos segmentos que a gente também faz e trabalha para que ele ganhe seus impostos. Então, lembrar desse pacto, eu sinto que na cultura a gente às vezes ficou tão enlouquecido nas nossas dinâmicas de trabalho, que a gente nem lembrava, a gente só queria que o Estado não atrapalhasse.
Exatamente.
Né? Se você pelo menos não me atrapalhar, eu vou fazendo aqui por mim e por você. Só que quando não tinha mais pra fazer por mim e ele não foi fazer o por você, a gente falou, nossa, então ele podia estar fazendo por nós uma série de incentivos. Porque, por exemplo, se é burocrático colocar como uma ação positiva, positiva do Estado, criar projetos por conta, né, da infugibilidade, as leis que a gente sabe de licitação que são bem criteriosas, seria muito interessante ele não atrapalhar, se ele pelo menos fizesse uma situação de incentivo. Ah, de cada imposto que entra, já é designada alguma situação para executar um trabalho cultural ou de trabalhos que entram no Brasil pudessem ter arrecadado seus impostos para a produção brasileira mesmo, com assim certeza. Como a França já faz um monte.
A Argentina está fazendo isso, faz 7 anos que eles lançaram, né? A Paula Rivera veio aqui. É exatamente isso. É uma, e não é nem uma gestão pública. O Instituto Nacional da Música na Argentina, ele é público, mas não é público. Ele é tipo aquelas coisas de parceria público-privada.
Sim, exato.
Que eles administram uma verba de imposto que vem diretamente para a... Não é nem para a cultura, é para a música da Argentina, né?
Sim.
Inclusive, anunciando em primeira mão, a FIM já vai fazer um convênio com o Instituto Nacional da Música da Argentina para receber artistas... Ou seja, eles têm vários programas, né? Ou seja, de incentivar a exportação da música argentina. E isso aconteceu como? É uma discussão enorme. Fizeram realmente um pacto federativo, nacional, para entender, né, as várias entidades da música, que aquilo era importante, né? Enfim.
E daí a gente ressalta a importância, né? De cada peça e personagem, seja o músico da rua, seja nós, produtores, seja os grandes empresários, seja o governo, né? O Estado, sim, a coisa pública também, de se articular e fazer a coisa acontecer. A gente tem que encontrar um fim, infelizmente. Tá?
Ah.
Quero que vocês comecem. Vamos começar com o Bernardo. Redes sociais e esperanças para 2022.
Minhas redes sociais é Bernardo Muito Bravo no Instagram e no Facebook, quem quiser seguir por ali. Guria, as esperanças, elas são muito pragmáticas, assim. Eu tô numa linha, vamos reconstruir o que a gente conseguiu construir até 2019 e repensando muito essa questão financeira, né? Eu tô a tia do controle orçamentário, assim. Então é muito nesse lugar. Acho que a cultura, ela precisa ter essa visão mais realista dos seus custos e aplicabilidade deles para que a gente possa ter um retorno e uma segurança financeira em todas essas pessoas, né? Que trabalham com esse setor há tantos anos. Eu estou focado, enraizado nisso, assim.
Maravilha. E você, Théo?
Bom,
agenda, redes sociais e... Agenda, Ber.
Agenda. Ah, eu toco dia 22, faço um Caetano na Cama, no Camaleão. Hoje no Tecua Taquati também tem... Vai estar aí o Raíssa Faedo, Gomide, a própria Jukerexu. Muita gente bonita a partir das 19 horas. E chega que depois eu vou descansar.
Eu esse ano consegui... Agora, domingo, foi o último show que a gente fez deste ano. Vamos agora pensar, né, 2022, a gente tem a exposição do Múltiplo Leminski para fazer em Cascavel também. A gente vai fazer um show lá em Cascavel, terminar essa turnê, pensando no disco novo e tudo mais. E tem a Fins, que vai ter bastante novidades aí para 2022 também. A gente vai fazer várias ações nas regionais, vamos fazer etapas preparatórias em outras cidades, enfim, vai ser bem legal a Fins 2022 também, tomara. Vamos já começar a trabalhar desde finalzinho de janeiro já, porque também preciso de férias. Mas as minhas redes é Theo M. Ruiz, né? Tanto no Instagram quanto no Facebook. O site leminskieruiz.com.br e afins, fins.com.br. E tem também o site do Música na Cidade, né?
Sim,
tem que falar.
projetomusicanacidade.com.br. Verdade.
E, enfim, e a esperança para o ano que vem é... Pode ser um pouco ingênuo da minha parte. Eu me sinto um eterno ingênuo, assim, sabe? Mas, voltando às coisas, eu acho que as pessoas vão ter um afã de novo do presencial, né? Que eu acho que isso vai dar um boom. Talvez não grandes eventos como antes, enfim. Mas eu acho que a gente vai ter que reposicionar, né, esses eventos. E assim, É, falando, né, que a gente falou da Aldir Blanc e tudo mais, dessa questão da política pública, e com essa notícia, né, que o Ber falou do que o Gore encabeçou, né, um aumento no orçamento da cultura, né, talvez, ainda ingenuamente, eu acredito que isso possa dar um respiro, né, sabe, pra gente, porque o Paraná, realmente, a gente é muito, muito subestimado no nosso orçamento, uhum, aqui, assim, isso é só ver, né? Em qualquer outro estado, o Paraná é um dos últimos, sim, do Brasil, né? Uhum. É, ou seja, isso estrangula toda a produção cultural do estado, né? Então, se a gente der pelo menos esse salto, eu acho que os nossos eventos vão ser um pouco mais tranquilos, as pessoas vão poder se programar um pouco melhor nos seus eventos e fazer com mais tranquilidade e fazer bons projetos, que a gente sabe fazer bons projetos, né? A gente, que eu digo, os produtores daqui, sim, e produtoras do estado inteiro, sim, têm vários eventos incríveis, né? Então, uhum, eu acho que todos esses eventos vão poder trabalhar com um pouquinho mais de tranquilidade, uhum, e, enfim, né? E chegar mais perto da população, que eu acho que é o... Exatamente. Fim das contas, é o grande objetivo, né?
Exatamente. É isso, minha gente. Fica aqui o recado. Eu convoco vocês a participar ativamente das discussões e da luta, né? Porque é para que essas políticas cada vez sejam mais fortalecidas, para que o orçamento seja repassado, para incentivar e consumir arte e cultura. E é isso. Final de ano chegou, já estamos aqui encerrando. As próximas semanas vocês vão poder ouvir programas de saúde mental, programas sobre futurismo, as nossas perspectivas de festivais pós-pandemia. E logo mais a gente está de volta com o Culto Cada quase inteiro repaginado para vocês. Lembrem-se que, assim, pandemia, ela está chegando ao fim, mais ou menos, está controlada. Então, usem máscara, se hidratem, se vacinem, é importante.
Por favor.
E é isso aí. Se você quiser ouvir esse programa na íntegra, ele segue lá no nosso site, cultura930.com.br/cultocada. Eu agradeço demais a audiência de vocês, a presença de vocês. Meninos, obrigada. E é isso, até ano que vem. Tchau. Esse foi Cultucada, comigo, Michele Gutmann, aqui na Rádio Cultura de Curitiba. Ouça a qualquer hora pelo site cultura930.com.br.